Mas antes eu queria convidar você para acompanhar a primeira reportagem de uma série que nós passaremos a apresentar aqui no Jornal da CBN, mostrando os impactos desta pandemia na mobilidade dos brasileiros. A pandemia deixou mais evidente, por exemplo, os problemas do transporte coletivo aqui no Brasil. Com uma doença sem vacina e que se propaga pelo ar, a recomendação dos especialistas é evitar aglomerações e lugares fechados. Só que muita gente não pode ficar em casa e precisa do ônibus, ou precisa do metrô para trabalhar, precisa do trem para trabalhar. E essas pessoas têm de conviver com o medo de se infectar durante esse trajeto, por exemplo. Além disso, a menor demanda já causa um prejuízo de quase 4 bilhões de reais ao setor de transporte, que enfrenta a maior crise da história. Acompanhe agora o primeiro capítulo da série de reportagens Mobilidade e Pandemia. Aonde vamos chegar?
Foram mais de 2 horas em pé, empurrando e sendo empurrado por pessoas que ocupam o mesmo metro quadrado.
Antes, foi preciso pegar no corrimão para subir no ônibus, pegar o troco da passagem e se equilibrar na aglomeração segurando numa barra de ferro, que não se sabe quantas vezes foi tocada naquele dia.
Puxa a cordinha para avisar que vai descer. Fim da linha.
Essa é uma cena comum no cotidiano de milhões de brasileiros e que deveria ter ficado no passado, no meio de uma pandemia. Deveria.
Os ônibus, eles são muito lotados, muito. Quando eles sentam numa, tem um outro já atrás. Uma cadeira para outra não é 1 metro.
Essa é a Célia Dias, diarista de 52 anos, que mora no entorno de Brasília.
Fora que tem pessoas que colocam a máscara nos queixos, às vezes vai comer, também tira a máscara, conversa. Então é muito arriscado e eu tenho medo demais.
O novo coronavírus jogou ainda mais luz sobre os problemas antigos do transporte coletivo. Superlotação, frota insuficiente, falta de limpeza, falta de integração.
O consenso entre médicos e especialistas é que a lógica do transporte coletivo urbano terá que mudar radicalmente no pós-pandemia, como afirma o infectologista Emerson Luz.
O transporte público, ele se caracteriza pela vulnerabilidade para as doenças, principalmente doenças respiratórias.
Para tentar minimizar a proliferação do vírus e também por questões financeiras, muitas cidades reduziram a frota de ônibus. Mas a mudança acabou penalizando os mais pobres, pessoas que não têm condições de bancar um carro ou ir a pé para o trabalho porque moram longe.
O estudo da Rede de Pesquisa Solidária mostrou que durante a pandemia aumentou em até 80% o movimento nos pontos de transporte coletivo das regiões periféricas, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. É o que ressalta um dos autores, o pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, Pedro Logiódice.
No médio e longo prazo, a solução da mobilidade urbana depende também da distribuição das oportunidades no território. É urgente aumentar as atividades de serviços, espaços de lazer e cultura e empregos nas periferias, pois desse modo se reduziria a necessidade de deslocamentos tão grandes e aliviaria a pressão que é exercida sobre o sistema de transportes.
Algumas soluções sem eficácia comprovada já aparecem em terminais de ônibus pelo país, como cabines de desinfecção. Mas a alternativa que funciona mesmo, por enquanto, segundo os especialistas, é um transporte mais vazio.
Antes da pandemia, a média era 6 passageiros por metro quadrado dentro de um ônibus. Para tornar a viagem mais segura contra o vírus, o ideal seriam 2 passageiros por metro quadrado.
E aí entra uma questão central na discussão sobre o futuro do transporte coletivo, o modelo de financiamento. O setor enfrenta a maior crise da sua história no Brasil. Isso porque o transporte público é financiado basicamente com as passagens, o que estimula a superlotação. Para o diretor administrativo da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, Marcos Bicalho, a solução seria um novo marco regulatório para o setor.
Ao longo dos anos, o setor foi perdendo demanda, foi perdendo produtividade, e você chegou num desequilíbrio tão grande entre a capacidade de pagamento dos usuários e o custo dos serviços, né, que já era, antes da pandemia, um grave problema do setor.
O cenário econômico é ainda mais dramático no transporte sobre trilhos, como o metrô. E o transporte individual ganhou força, o que traz várias consequências. É o que veremos no próximo capítulo da série Mobilidade e Pandemia. Aonde vamos chegar? De Brasília, Rodrigo Serpa e Débora Fortuna.
Aproveitando que você passa a acompanhar conosco esta série aqui no Jornal da CBN, pode compartilhar também a sua experiência no dia a dia. Como é que você tem se virado diante dessas dificuldades, desse outro desafio que surge no transporte público e na mobilidade das cidades brasileiras, que já era um problema anterior a esta pandemia, mas que agora ganha uma nova dimensão?
Jornal da CBN.
Você que nos acompanha aqui no Jornal da CBN já deve ter ouvido ontem a primeira reportagem da série Mobilidade e Pandemia, aonde vamos chegar. Nossa equipe de reportagem está fazendo uma série de abordagens em torno desse assunto. No segundo capítulo dessa série hoje, nós vamos conversar com você sobre como essa pandemia, como o coronavírus inverteu a lógica do debate sobre o transporte nas grandes cidades. Aquela proposta de menos carros nas ruas, uma integração maior antes da crise sanitária e econômica, deu lugar agora a um aumento na intenção de se comprar veículos individuais. Ou seja, não veículos para compartilhar com outras pessoas, mas para você andar individualmente. Não investir no transporte coletivo, mas você andar no seu carro próprio. A Covid-19 também acelerou a discussão sobre o modelo de financiamento do transporte público.
Nenhum tipo de higienização na entrada, nenhum suporte com álcool em gel para os usuários, e aí ficamos expostos a mais essa situação de risco.
Um sistema à beira do colapso. Alguns sistemas de metrô chegaram a transportar apenas 6% da demanda nos primeiros meses da pandemia.
O vice-presidente executivo da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, João Gouveia, diz que o rombo ultrapassa 3 bilhões de reais apenas na queda de receita com bilhetes.
Diferentemente do ônibus ou de outro tipo de modal, onde você realmente simplesmente paralisa o seu ativo, no caso, paralisa o ônibus numa garagem, num terminal, o trem não tem como você fazer isso, porque onde corre um trem, correm 10, correm 15.
Uma saída apontada pelo setor é taxar mais o veículo individual, como o carro ou a moto, com pedágios e estacionamento. E aí usar esse dinheiro para financiar o transporte público.
O medo fez a diarista Célia Dias, de 52 anos, abandonar o ônibus e dar um jeito de ir trabalhar de carro, mesmo que seja mais caro.
Estou vindo trabalhar só 3 dias na semana, meu filho é que vem me deixar e me buscar.
A venda de carros cresceu 132% no Brasil em junho, na comparação com maio. A maior alta na história do país, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
E a maior demanda por serviços de entrega em casa fez disparar a venda de outro veículo individual, a moto. Houve um aumento de 57% na venda de motocicletas no Brasil, entre maio e junho deste ano. Mas e se todo mundo decidir que o transporte coletivo não é seguro? E quem não pode abrir mão do ônibus ou do metrô? Um cenário inviável, como afirma o especialista em mobilidade urbana da Universidade de Brasília, Davi Duarte.
A maioria das pessoas que morrem no trânsito, cerca de 45%, aliás, morre por acidentes de motocicleta. E para cada morte de motociclista, nós temos 50 feridos. Então basta fazer a conta e ver onde isso vai parar.
Aplicativos de transporte individual têm conquistado cada vez mais mercado no Brasil e aparecem como alternativa para deslocamentos mais seguros em meio à pandemia. No entanto, estudos apontam que mais carros de aplicativo nas ruas significa também mais congestionamentos.
Inspirada em outras cidades do mundo, uma empresa de Goiânia implementou o transporte coletivo por aplicativo. É isso mesmo, um ônibus que você chama pelo celular. É o que explica o gerente de inteligência de mercado da empresa, Tiago Araújo.
Escolhe a forma de pagamento, seleciona seu ponto de origem, seu ponto de destino e um ônibus vai se deslocar até próximo do local indicado. Esse mesmo veículo, ele pode coletar várias pessoas que estão indo para uma localidade semelhante. Então ele consegue otimizar as rotas dentro da cidade e acaba contribuindo também para a fluidez no trânsito.
O Citybus 2.0 é o primeiro transporte público sob demanda lançado na América Latina, mas na pandemia, a capacidade de cada ônibus foi reduzida, de 14 para 6 passageiros, e a procura pelo serviço caiu 70%.
Muita gente acredita que agora, com a pandemia, é hora da bicicleta se consolidar de vez como alternativa. Mas será que um dos meios de transporte mais antigos do mundo será também o futuro no pós-pandemia? É o que veremos no terceiro e último episódio da série Mobilidade e Pandemia, aonde vamos chegar. Com sonorização de Ari Moraes, de Brasília, Rodrigo Serpa e Débora Fortuna.
Débora Fortuna e Rodrigo Serpa voltam, portanto, amanhã com o terceiro capítulo dessa série. Todo esse material fica à sua disposição no site da CBN, mas também estará à sua disposição no podcast do Jornal da CBN para você poder acompanhar o material completo sobre este olhar e os vários argumentos que estão em torno dessa questão da mobilidade neste momento de pandemia, porque nós estamos falando aí de muita gente que não tem condição de investir no transporte individual e vai depender disso. Por isso vamos ter que fazer essa melhoria na estrutura oferecida também para que as pessoas possam ter o mínimo de segurança nesse deslocamento. Você que nos acompanha aqui no Jornal da CBN, desde a quarta-feira tem assistido a uma série de reportagens que tratam sobre a questão da mobilidade impactada por esta pandemia. Nós falamos, por exemplo, com você a propósito do desejo de muitos brasileiros de trocar o transporte público pelo transporte individual. Gente que tinha feito o caminho inverso exatamente porque não queria mais andar de carro pelas cidades, pois teve que ir foi para o ônibus, foi para o metrô, mas hoje, com medo das aglomerações, pensa em retornar a ponto da própria indústria automobilística, fazer previsões aí mais otimistas do ponto de vista de resultados nas vendas. Mas nós já falamos sobre outros aspectos também, a própria necessidade de você ter um investimento melhor nessa estrutura do transporte público. Hoje, para fechar a série, a gente quer conversar com você sobre a bicicleta, o impacto que ela pode ter na questão da mobilidade. Há uma série de aspectos para se olhar por aí. E por isso o Rodrigo Serpa e a Débora Fortuna completam esta série com esta reportagem que você ouve agora.
Ela existe há mais de 200 anos e agora é apontada por especialistas como uma das principais soluções durante a pandemia.
A bicicleta já está inserida em vários contextos como meio de transporte e a discussão é antiga. Além disso, a bike ajuda a evitar o grande fluxo de carros nas ruas e garante saúde e bem-estar.
No início da crise sanitária, a Organização Mundial da Saúde recomendou as bicicletas e a caminhada para se deslocar de um lugar até o outro, como forma de evitar o contágio pelo coronavírus. Mas será que essa é uma solução definitiva? Para o Bruno Gonçalves, essa foi uma solução durante a pandemia. Ele é o dono de uma locadora de carros, mas passou a usar a bicicleta como transporte diário.
Eu estou morando a 6 quilômetros do trabalho. Na verdade, é mais rápido de bicicleta do que de carro, se você contar o tempo de achar vaga. E você ainda faz exercício, porque nessa pandemia...
E o Bruno não foi o único. Um levantamento da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas mostrou que a venda das bikes cresceu 118% em julho, em comparação com o mesmo período do ano passado.
Em Paris, foram ampliadas emergencialmente as ciclofaixas e houve interdição de ruas para carros, enquanto a Itália ofereceu incentivo para a compra de bikes durante a pandemia. Colômbia e Peru, na América Latina, também decidiram apostar nas bicicletas para trajetos mais seguros contra o vírus.
No Brasil, entre 2014 e 2018, a malha cicloviária das capitais cresceu mais de 130%. Mesmo assim, as ciclovias correspondem a apenas 3% da malha viária total das cidades.
Apesar de ser um transporte barato, a bicicleta funciona para curtas distâncias. Então, como fica quem mora longe do trabalho ou do lazer? É aí que entra a necessidade da integração, como afirma o Rafael Dornelles, da ONG Rodas da Paz.
Só a bicicleta não será a solução, mas vai ajudar, com certeza, ajudar muito. É uma ferramenta muito valiosa.
É preciso integrar a bicicleta com outros modais de transporte. Mas durante uma pandemia, no momento em que pessoas têm medo de usar ônibus e metrôs e migram cada vez mais para veículos individuais, como resolver esse dilema? A resposta passa pela gestão pública, como explica pastor Willis Gonzalez, coordenador do Centro Interdisciplinar de Estudos em Transporte da Universidade de Brasília.
As pessoas não estão utilizando o transporte público por temor a se contaminarem. E quem que fica utilizando o sistema de transporte público? São as pessoas de menor renda, as que não têm outra opção. Há que dar um suporte para o sistema de transporte público, porque se ele não funciona, a cidade não vai funcionar.
Está na Constituição. O transporte é um direito social do brasileiro, junto com educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, moradia.
Pensar o futuro do transporte coletivo não é necessariamente falar de veículos voadores que se dirigem sozinhos. A pandemia fez o debate ganhar tons de urgência, pensando também na saúde coletiva.
Até porque os especialistas são unânimes em dizer que outras epidemias virão, assim como tantas outras já vieram.
Muito medo mesmo de pegar esse vírus que está atormentando todo mundo, né?
Pegava ônibus muito lotado e nesse período eu apresentei fortes sintomas da Covid.
As desigualdades relacionadas ao transporte se acentuaram ainda mais.
Nós estamos despreparados para enfrentar toda essa questão da mobilidade.
Com sonorização de Ari Moraes, de Brasília, Rodrigo Serpa e Débora Fortuna.
Bicicleta, carro e os diversos modelos de transporte público. Seja em pandemia ou seja fora de uma pandemia, ao cidadão tem de se oferecer a oportunidade de escolher a forma mais segura e apropriada para cada uma das situações. Nas nossas reportagens, estas três reportagens que levamos ao ar e que estão à sua disposição lá no site da CBN e também no podcast do Jornal da CBN, mostram isso claramente. E também mostram que não se resolverá o problema da mobilidade acreditando apenas em carro ou em bicicleta. Trens, metrôs e ônibus têm de ser o principal foco de investimento do poder público. E um investimento que terá agora, principalmente agora, de levar em consideração a questão da segurança sanitária.